בעזרת השם, דף ג' דתא דג'יגיטין, לא פסו, שלום עליכם הטודוס. Estamos דף ג' na sétima linha, ולרבה דאמר, meio de um assunto, vimos na Mishnah de ontem, a lei inicial do nosso tratado, a lei de Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Vimos em algumas situações que o marido, ele, por exemplo, não está próximo à sua esposa. A esposa está, digamos, na terra de Israel. Ele está fora da terra de Israel. Ele quer mandar o documento do divórcio para se divorciar dela. Então ele pode nomear um emissário, um shaliach, vai levar para a esposa para o divórcio acontecer. O shaliach é uma extensão do marido. É como se o marido estivesse entregando para a esposa. E, por exemplo, se ele é enviado de fora da terra de Israel para a terra de Israel, a Mishnah nos diz, entre outros casos, que ele tem que não só entregar o documento do divórcio, também tem que autenticar, tem que testemunhar que o documento foi escrito corretamente. Para isso ele tem que estar presente na hora da escrita e na hora das assinaturas das duas testemunhas que vão assinar o documento do divórcio, para ele poder testemunhar depois. Vimos já que os Hamim deram muita confiança para esse Shaliach, confiaram nele como se fossem duas testemunhas. E se vier alguém falar que esse documento é falsificado, a gente não vai dar bola, porque já foi autenticado pelo Shaliach. Porém, existe uma discussão entre Rabba e Rava, qual é o motivo dessa lei? Por que decretar que o Shaliach, de repente, tem que virar uma testemunha para autenticar o documento? Então, Rava disse que o Shaliach autentica o Get em relação a uma lei, em relação à lei do Lishma. Vimos ontem que tem algum sofrim. Naquela época tinha alguns escribas que eles não davam importância à lei do Lishma. A lei do Lishma vai ser explicada mais para frente no tratado, porém, em resumo, é necessário que o documento do divórcio seja escrito e assinado, conforme a nossa Mishnah, em nome dessa mulher que está sendo divorciada. Se, por exemplo, o escriba já tinha escrevido um documento do divórcio para fulano de tal, se divorciar da esposa dele Beltrana. E tem agora um outro casal, um outro marido que quer se divorciar, que tem os mesmos nomes. O nome desse homem escrito no divórcio é o mesmo desse homem agora que quer se divorciar, e a mulher também tem o mesmo nome. A lei é que esse divórcio não pode ser usado para um outro casal. Por quê? Porque esse documento não foi escrito em nome dessa esposa, foi escrito em nome de uma outra mulher, que tem o mesmo nome, mas não é a mesma mulher. Então esse documento seria inválido. E alguns escribas, a minoria dos escribas de fora da terra de Israel, não davam importância a essa lei, e o divórcio seria inválido. Por isso, o Shaliach, que trazia um documento que foi escrito de fora da terra, por exemplo, para Israel, o Shaliach tem que testemunhar que esse documento foi escrito e foi assinado em nome dessa mulher. Rava discute, Rava falou que motivo é outro. Não é esse o motivo. O motivo é porque ele de Metsuin Lekaimu. Se o Shaliach não vai autenticar esse documento do divórcio, esse get, o que vai acontecer depois se, por exemplo, o marido ele vem e fala que esse documento é falsificado? A mulher falsificou o documento, alguém falsificou esse documento, ele não tem nada a ver com esse documento do divórcio, essa mulher ainda é esposa dele. O que acontece agora? A mulher diz que não, ela foi divorciada. Ela quer se casar com outra pessoa, por exemplo. Ele é de Metsuin Lekaimu. Agora, uma vez que o documento foi escrito em uma região, entregue em outra região, não é fácil encontrar testemunhas em outra região que reconhece as assinaturas e vão falar, não, essas testemunhas sim assinaram, a gente conhece essas pessoas. É muito difícil. Não moram na mesma região. Então, numa situação dessas, a mulher estaria numa situação difícil. Porque o marido fala que o documento é falsificado, ela quer se casar com outra pessoa, então já falam os sábios que o Shaliach vem, entrega o documento e também testemunha que o documento é válido, não foi falsificado, foi o marido que mandou escrever, as testemunhas assinaram, etc., ele estava presente e vamos confiar nele. E o marido que vem depois não pode levantar questões sobre a autenticidade desse documento, esse get. Tem duas opiniões, vamos ver mais sobre, para comparar as opiniões na frente, porque um discute com o outro. Porém, antes disso, eu falo na Olerava, na sétima linha do Dav Gimel. Pergunta agora, conforme Rava, que diz que o Shaliach faz o papel para autenticar o documento, Libaetrei, seria necessário duas testemunhas para provar que esse documento não é falsificado? Mídia de Rava, aqui um mostrador de Rava, como se encontra com relação a outros documentos, como um documento de um empréstimo, um documento de uma venda. É necessário duas testemunhas para autenticar um documento. Por que aqui com relação ao documento do Get é suficiente uma pessoa só? Falamos aí, temos uma outra regra. Em assunto de dinheiro, para autenticar um documento de dinheiro, tem que ter duas testemunhas. Porém, uma testemunha é confiada para testemunhar que algo é permitido, algo é proibido. Aqui também o assunto do divórcio, o assunto de proibições, o assunto de dinheiro. Então a testemunha pode vir falar que o documento não é falsificado. Ele é confiado. Pergunta aí, Mar de Abril, ele é errado em Marbissurim, que contra a Terraça Fechel, Reversa Fechel Schumann. Falando, qual é um caso, por exemplo, que uma testemunha é suficiente para dizer que algo é permitido? Por exemplo, num caso que tem um pedaço de carne, e não se sabe se é sebo animal, é relef, e será proibido comer, ou é gordura e é permitido comer, e vem a testemunha e diz que ele sabe que isso é gordura, pode comer, e a lei é que pode comer. Lá, Deloitte Raza Kissura. Lá é uma necessidade diferente. Lá, quando a gente tomou conhecimento desse pedaço de carne, a gente estava na dúvida: será que é permitido ou proibido? Vem a testemunha e fala que é permitido. Avalachit Raza Kissura de Eshetish. Porém, aqui, a mulher estava originalmente no status de mulher casada. Até agora, estava proibida de se casar com outro homem. Vem a testemunha e fala: através desse divórcio, esse divórcio não é falsificado, ela recebe o divórcio, ela pode casar com outro homem. Através do testemunho desse homem, desse Shaliach, ela pode se casar com uma pessoa que ele estava, e casa que se estava no status original de proibida, estava casada já com o primeiro. Numa situação dessa, uma testemunha não é confiada em falar que algo é permitido se até agora estava no status de proibido. Outra pergunta, outra pergunta é que aqui não é issurim, não é proibições e permissões comuns. Aqui se trata de assuntos de casamento, adultério. E ali é para testemunhar sobre o assunto de casamento, uma coisa dessas, para permitir a mulher de se casar com outro homem, por exemplo. Aqui o assunto é de adultério, então temos que duas testemunhas para isso. Não é como um pedaço de carne, é algo diferente. Então, como pode ser que os sábios deram confiança para um shaliach autenticar o documento e permitir a mulher de se casar com outra pessoa? Fala, Gemara, bedino de bekim shtero namelo libai. Em essência, pela lei seca, fala, Gemara, mesmo para autenticar qualquer documento, documento de um empréstimo também, não seria necessário duas testemunhas. Por quê? Que deixa aqui, como fala, deixa aqui, dá mal, deixa aqui. Edim ha-ratumim alashtar nasu kemish enerkira edutam bebedin. Fala, deixa aqui de uma regra, que quando temos um documento e tem duas testemunhas assinadas nesse documento, podemos considerar como essas duas testemunhas estivessem no tribunal, testemunharam sobre o conteúdo do documento, testemunharam que o documento não é falsificado, é um documento autêntico, como se as testemunhas já foram interrogadas e foi confirmado no tribunal que as duas testemunhas não estão mentindo e fecharam o caso. Essa é a força de um documento. Por quê? Porque avaliamos que um judeu normal não é tão insolente de falsificar um documento. Se tem um documento que foi escrito corretamente com duas testemunhas, é como se tivesse duas testemunhas no tribunal que foram aprovadas pelo tribunal, depois do interrogatório, etc., e confirmam que o conteúdo é válido. Então, em essência, a gente não precisaria autenticar documentos. Verabanano de Atsur, porém os sábios quiseram fazer uma cerca e falaram que sim. Quando temos uma suspeita se o documento é autêntico ou falsificado, mezuyaf, é necessário sim autenticar o documento com duas testemunhas, para não ter nenhuma suspeita. Falam uma vez que, em essência, não precisaremos autenticar documentos, os sábios que decretaram isso como uma cerca. Aqui no caso de divórcio, os sábios facilitaram a lei e falaram que é suficiente uma testemunha só no caso do Shaliach, porque Mishumiguna. Porque aqui temos um risco de deixar essa mulher agunar, mulher empacada. Ela não está nem casada com o primeiro, porque ele deu divórcio a ela. E agora a gente suspeita se o divórcio foi válido ou não. Ela não pode se casar com outro homem, porque existe uma suspeita que ele está casada com o primeiro ainda. E vai ser difícil ela conseguir um outro divórcio do primeiro. O divórcio custa dinheiro, custa trabalho, pode ser que o primeiro vai falar, eu já te dei o divórcio. E pode ser que ela fique empacada. Para isso não acontecer, os sábios falaram que mesmo que venha só um shaliach, um emissário, ele é testemunha, ele é confiado, o documento do divórcio é autenticado, ela pode se casar com outro homem. Pergunta a Aikula ou Humbrel. Pergunta a Gmará, você está facilitando a vida dela? Na verdade, você está dificultando a vida dela. Por quê? Dei matzracht leitrei, lo atibal me'arer upasilei, ha atibal me'arer upasilei. Porque qual seria a lei, qual seria a situação, se os sábios falassem que para autenticar o documento é necessário duas testemunhas, no caso, dois shlichim, dois emissários. Então o marido que vai mandar o documento tem que fazer isso. Vem dois emissários e fala, e eles falam, befanai nechtam, befanai nechtam, a gente viu a escrita, a gente viu as assinaturas, tudo está tranquilo, ela pode se casar com outro homem. Mesmo que o marido venha depois e fale o documento é falsificado, a gente não vai dar bola para ele, porque o documento já foi testemunhado por duas pessoas, é um testemunho absoluto. Então a gente não ia dar bola para ele, ela pode se casar com outro homem. Porém, agora que vocês disseram, sábios, que uma testemunha só é suficiente, um shaliach só é suficiente, ele fala que o documento não é falsificado. Depois vem o marido e fala que é sim falsificado. É um contra um. Então a gente vai ficar na dúvida se o get é falsificado ou não. E na dúvida ela não pode se casar com outro homem. Então seria melhor se os sábios tivessem decretado que tem que ter duas testemunhas para testemunhar na hora da entrega do documento sobre a validade do documento. Fala mais que não. Quem vai amar mar, uma vez que foi ensinado, bifnekama notnola. Tem uma outra questão, quando se entrega o documento para a mulher, para ela se divorciar, quantas testemunhas têm que estar presentes no momento da entrega? Vamos ver o motivo dessa lei na frente. Porém, quantas pessoas? Rabbi Yohanan e Rabbi Hanina, os dois sábios discutiram, um deles disse na frente de duas testemunhas, o outro discute e fala na frente de três testemunhas. Então, meikara meidagdai velo ate deoru e nafshei. Fala uma vez assim, esse shaliach, ele não é bobo. Ele sabe o que está esperando ele. Vai ter que entregar na frente de duas testemunhas ou três. Então, já do princípio, quando ele foi nomeado o shaliach, ele tem que estar presente na hora da escrita, na hora das assinaturas. Ele vai fazer papel de detetive. Ele vai investigar muito bem esse marido, se realmente ele quer se divorciar, ou ele está planejando um truque para atormentar a vida da mulher. Pode ser que ele vai querer saudar o divórcio, precisa falar que o divórcio é falsificado para atormentar a vida dela. Então, o mensageiro, o enviado, ele vai verificar muito bem se o marido realmente quer se divorciar, ou ele está na dúvida se ele quer se divorciar ou não, ou ele está querendo fazer um truque para atrapalhar a vida da mulher dele. E só quando ele tem certeza que o marido tem intenção de se divorciar e o divórcio foi escrito corretamente, aí ele vai entregar. Porque ele não quer chegar para entregar o documento do divórcio na frente de duas ou três pessoas, e depois vem o marido e fala que o documento é falsificado, e o shaliach tinha dito que o documento é não falsificado, um documento válido. Isso ia atrapalhar a reputação desse shaliach. A reputação dele ia por água abaixo, quando as pessoas vão falar, você diz que é válido, é autêntico, e vem o marido e fala que não. Então, uma vez assim, que o shaliach sabe o que espera ele, ele vai verificar muito bem que tudo está certinho, e o marido tinha intenção de se divorciar, e se ele vem e fala que o documento é autêntico, depois vem o marido e diz que não, o marido não é confiado. A gente vai confiar mais no shaliach, porque ele tem muito mais a perder. Se ele vem e fala que um documento falsificado é autêntico, ele vai perder a reputação dele. Por isso ele é mais confiado do que o marido, mesmo que é uma testemunha contra o marido. Então, estamos facilitando a vida dessa mulher. É suficiente que o marido mande um shaliach para autenticar, ele vai ser confiado mesmo contra o marido. Como verava mais tamalo amar que Rava? Por que Rava não fala como Rava? O motivo dessa lei é falar nechtav e falar nechtav. Amar le Rami que também falar nechtav lishma. De falar nechtav lishma. Se fosse como Rava, fala Rava, que o shaliach está confirmando que o documento do divórcio foi escrito lishma, em nome dessa mulher. Então, a Mishnah deveria falar que o shaliach chega e fala de falar nechtav lishma. O texto foi escrito em nome dela, foi assinado em nome dela. E a Mishnah não fala de Lishma? Então parece que o motivo dessa lei não é por causa de Lishma, é para autenticar, que o documento não é falsificado. Verabba, Rabba vai responder, Bedino de Litnach, é verdade, em essência, o Shaliach deveria falar, mencionar o Lishma, porque esse é o motivo da lei. Ela dei mafshat lei de Bura, Atinemigze. Porque temos um. Porém, a gente não fala para o Shaliach falar também Lishma, porque temos um receio. Se a gente já falar para ele falar também Lishma, autenticar o texto e também a assinatura que foi Lishma, existe um receio que o Shaliach vai se enrolar na hora de falar isso e vai omitir o Lishma. Não vai falar Lishma. E aí a gente vai ficar na dúvida e vai levantar suspeitas sobre o testemunho dele. Ele deverá falar Lishma, ele não disse Lishma, então pode ser que o documento não foi escrito em nome dessa mulher. Então, para isso não aconteceu, só eles resumiram. Falaram que é suficiente que o Shaliach diga que ele estava presente na hora da escrita e nas assinaturas, e vamos perguntar para ele se foi escrito em nome dela, ele vai falar que sim e tudo bem. Pergunta Ashtanami Atilemize. Pergunta Gmará. Também agora temos um receio que ele vai se enrolar na hora de falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Então, que diferença faz? Que ele diga Lishma. Mas que não. Chada mitlat gais, chada mitar telo gais. Uma das palavras que Gmará quis dizer é que tem mais chances que ele vai se enrolar se ele vai ter que falar três palavras para autenticar a escrita e três palavras para autenticar as assinaturas do que duas e duas. Então, uma vez que a chance dele se enrolar na hora de falar duas palavras, Befanai Nechtav e Befanai Nechtav, são menores do que se ele falasse três palavras. Os sábios falaram, é melhor que ele diga em resumo, não se enrole, e a gente pergunta para ele se foi escrito e assinado o Lishma, e tudo bem. Veraba, maitama lamarqueira. Agora, por que Raba não fala como Rava? O motivo dessa lei de Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Amalecha, Raba vai falar, em que nit Befanai Nechtav, betulo. Se o motivo que o Shaliach, ele está autenticando o documento, é como Rava disse, para dizer que o documento não é falsificado, será suficiente que ele diga que ele estava presente na hora das assinaturas dos testemunhos. Porque as testemunhas assinando já é prova que eles estão testemunhando sobre a escrita, que a escrita foi escrita corretamente. Então, será suficiente que o Shaliach autentique as testemunhas e ele não tem que falar nada sobre o texto? Então, por que o Shaliach tem que sim falar sobre o texto que foi escrito na frente dele? Para falar que o texto foi escrito em nome da mulher. As testemunhas, quando assinam o documento, eles assinam que o documento não é falsificado. Foi o marido que mandou o escriba escrever e tudo bem. Porém, o Shaliach vai vir testemunhar que a escrita foi feita em nome da mulher e também as assinaturas. Verava, Rava vai responder que não. Betino de Litneach, na verdade, seria mais correto falar que o Shaliach diga Befanai Nechtav que ele viu as assinaturas e foi assinado corretamente. Não falava sobre o texto, como a gente explicou. Porém, temos um problema. Se o Shaliach vai falar só com relação às assinaturas, isso é igual à forma que as pessoas autenticam qualquer documento. Quando alguém autentica um documento de empréstimo, ele testemunha sobre as assinaturas que foram assinados corretamente, etc. Então, as pessoas vão pensar que assim como fulano autenticou o get, o documento do divórcio, ele sozinho fez isso, as pessoas iam pensar errado, que é a mesma coisa com relação a outros documentos, que é suficiente que uma testemunha autentique o documento. Isso não é verdade, com relação a outros documentos, eles eram duas pessoas. Por isso, se eles fizeram uma sinalização, para sinalizar essa diferença entre o divórcio e outros documentos, falaram que o Shaliach tem que falar também sobre a escrita, que foi escrito da forma correta, e também as assinaturas. Veraba Midami, fala Raba, qual é a comparação da situação do Get e a situação de outros documentos? Por quê? Rata Miadina Naha Befanai, lá com relação à autenticação de outros documentos, normalmente o que se fala é que a gente reconhece essas duas assinaturas. Essas duas pessoas existem e foram eles que assinaram esse documento. Aqui o Shaliach tem que falar que ele estava presente na hora das assinaturas, é diferente. Outra diferença, com relação aos outros documentos, mulheres não são testemunhas válidas para autenticar documentos. Porém, aqui com relação a entregar um divórcio, mesmo a mulher pode ser emissária para entregar o divórcio e testemunhar que o documento do divórcio foi escrito corretamente. É outra diferença. Outra diferença. No documento de dinheiro, digamos, de empréstimo, o dono do documento, ou seja, o credor que usa o documento para cobrar a dívida, ele não é confiado para vir autenticar o próprio documento dele. Tem que ser duas pessoas neutras que venham autenticar esse documento. Porém, aqui, no caso do divórcio, a mulher que usa o documento como prova que ela se divorciou, ela pode, ela própria, autenticar o documento. Ela pode pegar o documento do divórcio e ir para uma outra cidade e falar que ela quer se casar. Aqui está o divórcio e ela sabe que o divórcio foi escrito corretamente. Ela é confiada. Então, Faraba, é bem diferente a situação de documentos normais e o divórcio. Então, o fato do Shaliach ter que falar que a escrita foi escrita corretamente, Faraba é prova que ele está testemunhando sobre o Lishma, que foi escrito em nome da mulher. Porque se fosse como Urava, que ele está autenticando que o documento não é falsificado, será suficiente que ele diga que as assinaturas são corretas e deixa de lado a escrita. Falaverava, malecharava, responde ato, aha, que abre a dina milomemne. Falarava, a situação do divórcio, numa situação comum, não é tão diferente da situação de outros documentos. Por quê? Porque se o Shaliach chega e fala que ele sabe que essas duas assinaturas são corretas, ele não diz que foi assinado na frente dele, também valeu. Ele está autenticando o documento no final das contas, dizendo que as assinaturas não são falsificadas. Então, que abre a dinamemia, uma vez que é assim, existe um risco que as pessoas vão pensar, olha, fulano, ele sozinho autenticou esse divórcio. Deve ser a mesma coisa com relação a um documento financeiro, de empréstimo, venda. E na verdade não é. Então, para sinalizar essa diferença, os sábios disseram que o Shaliach tem que vir dizer que também o texto foi escrito corretamente, não só as assinaturas. Viramos a página. Pergunta era conforme Rabba, que o Shaliach está testemunhando que o documento foi escrito e assinado em nome da mulher Ishma. Quem é o sábio que sustenta assim que também o texto e também as assinaturas têm que ser escritas em nome da mulher? E Rabi Meir, se fosse como Rabi Meir, Rabi Meir sustenta que é só necessário que as assinaturas sejam assinadas em nome do divórcio dessa mulher. Mas o próprio texto não. O sofrer pode ter uma pilha de documentos do divórcio já prontos com o texto. Ele coloca o nome do homem, o nome da mulher, e duas testemunhas assinam em nome dessa mulher. O texto não foi escrito em nome dessa mulher. Porém, é suficiente que as duas assinaturas sim sejam em nome dessa mulher. E fala a Bimeir, ela pode se divorciar com isso. E nossa Mishnah disse que o Shaliach tem que testemunhar que também o texto foi escrito Lishma. Família Bimeir, senão não seria necessário, somente as assinaturas. Detrás, como fala a Mishnah, enquanto vim para me roubar da carca. Fala a Bimeir, é proibido escrever um documento de divórcio em algo que está plantado no chão. Ou seja, digamos que a pessoa não tinha pergaminho. Ele foi numa árvore, ele raspou a árvore e escreveu o texto do divórcio na árvore, enquanto a árvore estava plantada no chão, e duas testemunhas assinaram, ele cortou esse pedaço da madeira e deu para a mulher, não valeu. O documento do divórcio tem que ser algo que está desprendido do chão. Porém, se o texto do divórcio foi escrito na árvore, e depois a pessoa cortou esse pedaço da madeira, duas testemunhas assinaram essa madeira e deram para a mulher, valeu. Então, fala Rabi Meir, essa lei que é proibido escrever o divórcio que está conectado ao chão só se aplica às assinaturas. E a mesma lei com relação ao Lishma, esse rigor que tem que escrever o divórcio em nome da mulher só se aplica às assinaturas dos testemunhas, não ao próprio texto. E nossa Mishnah diz que o Shaliach tem que falar que o texto foi escrito Lishma. E Rabi Elazar, se a nossa Mishnah vai como Rabi Elazar, conforme Rabi Elazar é o oposto. O texto tem que ser escrito em nome da mulher, mas não as assinaturas. Conforme Rabi Elazar, a gente vai ver que mesmo que o documento do divórcio não tem testemunhas que assinaram, valeu. Pode divorciar a mulher com isso. Então, a nossa Mishnah diz que o Shaliach tem que falar que as assinaturas foram escritas em Lishma, conforme Rabi Elazar, nem precisa de assinaturas. Se você quiser falar que nossa Mishnah vai sim como Rabi Elazar, pela Torá, conforme Rabi Elazar, as assinaturas não são indispensáveis, porém para a lei rabínica sim são, e é necessário escrever as assinaturas em nome da mulher. Também o texto também é as assinaturas, por isso o Shaliach tem que testemunhar sobre isso. Mas não pode ser. Me achloshá que tem psulim de Rabanan, velo bai Rabi Elazar, hatimah lishmah. Temos uma prova que a gente vê dessa Mishnah na frente, nos três documentos de divórcio inválidos. Fala Rabi Elazar lá, que não é necessário nem pela lei rabínica que as assinaturas sejam escritas de Shema em nome da mulher. De trás, como fala a Mishnah. Shoshag itin psulim veim niseta vlad kashet. Tem três situações que o divórcio está inválido pela lei rabínica, se o documento próprio não foi escrito com os rigores rabínicos, porém, se o marido pegou esse documento e deu para a mulher, valeu pela Torá, e ela se casou com outro homem, teve filhos, os filhos são normais, não são filhos de adultério, ela podia se casar com esse homem pela Torá. Quais são esses três casos? Katav virtav yadou vena lavedim. Digamos que o marido, ele próprio escreveu o texto do divórcio e não tem testemunhas assinadas. Nesse caso, pela lei rabínica, o divórcio não seria válido, porém, pela Torá sim é válido e se ela se casou com esse divórcio, valeu. E vexalavedim bebosman. Ou se tem sim duas testemunhas assinadas nesse divórcio, porém o divórcio não tem a data que foi escrito. E vamos a função da data na frente, porém pela lei rabínica precisaria. Porém, pela Torá não precisa e valeu. Digamos que o documento tem sim a data da escrita, porém só tem uma testemunha assinada. Pela Torá valeu. Ela pode se casar com outro homem com esse divórcio, onde vai ver na frente esse conceito, que quando o sofer, o escriba, escreveu o divórcio pela Torá, é como se estivesse testemunhando que o divórcio foi escrito corretamente, e tem mais uma testemunha que assinou, é como duas testemunhas pela Torá, e ela pode se casar com outro homem. Então temos três documentos de divórcio que pela lei rabínica não cumpriram com os rigores, pela Torá sim, e se ela se casou, valeu, os filhos não são filhos problemáticos nem nada disso. Rabi Elazar Omer, Rabi Elazar discute com o Tanakama, Alfa Pishen Alavedim, Elashnat Nula, Alpi Edim, Kashé. Fala Rabi Elazar, mesma situação que o documento do divórcio não tem nenhuma testemunha assinada, porém, o marido deu para a mulher o divórcio na presença de duas testemunhas? Valeu. Mesmo pela lei rabínica. Então, se vê daqui claramente que o documento do divórcio, conforme Rabi Elazar, mesmo pela lei rabínica, não tem que ter duas testemunhas. E com certeza falará nesse momento que não tem que ter duas testemunhas que assinaram em nome da mulher, mesmo que elas nem existissem no documento. O documento ia valer. Vegovai minechassim shabadim. E ela pode pegar esse documento de divórcio e cobrar a ktubá dela. O dinheiro que ela recebe depois do divórcio, ela pode usar esse documento de divórcio para cobrar a ktubá dela. Mesmo de terras que o marido vendeu. Shena edim chotmin alaget, ela me pede com nola. Aí fala Belazar que a priori temos que ter duas testemunhas no divórcio, porém não é indispensável. É só para ticuna olá, é só para ajudar a mulher. Para a manutenção do mundo, ajudar essa mulher que está se divorciando. A ajuda é a seguinte. Digamos que tem um documento de divórcio que não tem assinaturas. Foi entregue na presença de duas testemunhas. Então, se vai acontecer alguma situação que ela vai ter que confirmar, provar que o divórcio realmente aconteceu, quem ela tem para provar? As duas testemunhas que viram o divórcio. Digamos que essas duas testemunhas faleceram. Então, ela não tem como provar. Por isso, falam os sábios que duas testemunhas assinem também. Porque se caso ela tem que provar que o divórcio é válido, ela tem forma de como autenticar essas duas assinaturas, pessoas que conhecem essas pessoas, as próprias pessoas vêm testemunhar que elas assinaram, então ela tem mais chances de poder provar que o documento é válido, ela pode se casar com alguém. Então, conforme Rabi Elazar, mesmo pela lei rabínica, não precisaríamos de duas testemunhas, não é indispensável, e com certeza não é indispensável falar Gmará que seja um lishma. Ela sabe que diz que o shaliach autentica também o texto, que foi lishma e também as assinaturas. Então fala Gmará, vela Rabi Meir, deve ser que a nossa lishma vai como Rabi Meir. Vihilo bai Rabi Meir ktiva, lishma mideoret midirabanan bai. Voltando ao princípio, talvez a nossa lishma é como Rabi Meir. E mesmo que Rabi Meir disse que o texto não precisa ser escrito em nome da mulher, somente as assinaturas, talvez isso é só pela Torá, porém pela lei rabínica sim. Por isso o Shariah tem que testemunhar que o texto foi escrito lishma. Mas não pode ser. Veha amar Rav Nachman, Omer aya Rabi Meir. Falou Rav Nachman, Rabi Meir costumava dizer, afilo betzau ba'ashpa vechatmo, venatnu la kasher. Fala Rabi Meir, mesmo que o marido, ele encontrou um documento de divórcio no lixo. Ele viu lá, que o nome do marido e o nome da mulher é igual ao nome dele e o nome da esposa dele. Ele fala, eu queria usar esse documento, economizar o dinheiro do sofrer. E ele pegou esse documento, chamou duas testemunhas que assinaram o documento em nome dessa mulher, ele pode usar isso como divórcio. Então o que se vê daqui? Que mesmo conforme a lei rabínica, conforme o rabino, o texto não tem que ser escrito o nome da mulher, porque nesse caso ele pegou um texto pronto em nome de um outro casal no lixo e usou para a esposa dele, contanto que as assinaturas foram lishma, valeu. E a nossa lishma fala que as testemunhas têm que autenticar que o texto foi lishma. Se você quiser falar que Rav Nachman só se trata da lei pela Torá, que pela Torá a pessoa poderia pegar esse divórcio que encontrou no lixo, porém pela lei rabínica não, talvez pela lei rabínica sim precisaria ser em nome da mulher. Se fosse assim, Rav Nachman não poderia falar uma linguagem tão genérica. Que Rav Meir costumava dizer que mesmo que a pessoa pegue o divórcio no lixo e dá para a mulher dele, valeu. Ele falar que pela Torá valeu, porém pela lei rabínica não. Rav Nachman não falou nada sobre essa diferença entre a lei pela Torá e a lei rabínica. Parece que mesmo pela lei rabínica valeria, mesmo que o texto não foi escrito lishma, valeu. Então, nossa Mishnah não pode ser como Rabi Meir fala, Gemara. Nossa Mishnah diz que tem que autenticar que o texto foi escrito lishma. Então, voltamos à pergunta. Paramos aqui por hoje, que vamos entrar no próximo Daf. Vamos ver finalmente no próximo Daf como qual opinião vai a nossa Mishnah. Vamos ver uma nova opinião para onde Rabi Yudá sobre o assunto. E muito mais novidades no próximo Daf, explicando a nossa Mishnah a continuação. Em que situações o Shaliach tem que autenticar. Em que situações ele não precisa autenticar. Beleza, Shem, amanhã com muito mais, obrigado pela atenção. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.